Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, boa tarde para você. Hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025, está começando o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até as 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite, para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Nos trabalhos técnicos aqui no estúdio, José Alves, e com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, nós começamos com a cobertura especial da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Belém do Pará.
É notícia na COP30.
Vamos fazer contato agora com o enviado especial da Rádio Gov, Diego Freitas, que acompanha tudo lá em Belém. Boa tarde, Diego.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes.
Diego, a COP30 segue movimentando Belém. O que é que marca a programação dessa quarta-feira?
Luciano, o foco hoje é a transição justa e centrada nas pessoas. A ideia aqui é discutir como enfrentar as mudanças climáticas sem deixar ninguém para trás. Um debate sobre saúde e trabalho, educação, cultura, direitos humanos e informação, Luciano.
E teve novidade aí logo cedo, né, Diego?
Teve sim. Foi lançada a iniciativa global sobre empregos e capacitação para a nova economia. Foram apresentados um relatório e uma agenda de ação para ajudar países e setores produtivos a criarem empregos verdes e programas de qualificação ligados à transição climática, Luciano.
Quais os outros pontos que estão em destaque hoje por aí?
E são muitos, viu? Então, a mesa sobre a adaptação indígena é um dos principais. Essa mesa, né, reuniu lideranças, governos e organismos internacionais para tratar de soluções locais e financiamento direto a projetos indígenas. Outro evento importante aqui também é o lançamento do Plano para Acelerar Soluções, o PAS, que estimula as compras públicas sustentáveis como ferramenta de transição justa.
E tem espaço para comunicação e cultura nessa quarta-feira também, Diego?
Tem sim, né? Esse evento aqui está sendo interessante justamente por isso, né? Tem muitos eventos sobre vários temas, né? Então, e sobre isso que você falou, a ONU, a Unesco e o Brasil estão apresentando os resultados da iniciativa global pela integridade da informação sobre a mudança do clima. Além disso, o encerramento aqui, né, agora no finalzinho do dia, o encerramento vai trazer um painel narrativas e contação de histórias para enfrentar a crise climática, que mostra como a arte e a cultura ajudam na conscientização ambiental.
E o que é que dá para ver aí nos pavilhões Brasil na COP30?
Agora falando aqui da área Tupiniquim, né? Então, os pavilhões Brasil apresentam hoje painéis sobre bioeconomia, direitos humanos, adaptação climática e governança ambiental. Agora, separando por zona, né? Aqui na Zona Azul, que é onde nós estamos, os temas vão de empregos verdes e economia circular até gestão de resíduos e resiliência climática. Já na Zona Verde, que é aberta ao público, os debates tratam de justiça climática, segurança na Amazônia, povos indígenas e educação ambiental, Luciano.
E para quem quiser acompanhar de perto a programação dos Pavilhões Brasil, como é que funciona?
Então, os pavilhões funcionam todos os dias, das 10 da manhã até as 6h30 da noite, com painéis de até uma hora de duração. A programação completa está no site cop30.br.
Beleza. Agora, mudando um pouco de assunto, Diego, como é que está sendo feita a segurança de um evento desse porte?
Então, Luciano, a segurança integrada envolve várias esferas de governo. O Ministério da Defesa faz parte do Plano Estratégico Integrado de Segurança, junto com o Ministério da Justiça e outros órgãos federais, estaduais e municipais. Cerca de 7.500 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea participam da operação, autorizado por meio da garantia da Lei da Ordem, a GLO.
Pois é, tem essa história da GLO, né, em funcionamento. Como é que é a atuação das Forças Armadas por aí?
O Comando Operacional Conjunto Marajoara coordena tudo por aqui. As Forças Armadas fazem a segurança de áreas estratégicas, o apoio logístico e a escolta de autoridades. E assim, a estrutura mobilizada tem mais de 500 viaturas, 18 blindados, 5 helicópteros, 58 embarcações embarcações e quase 100 motocicletas.
E essa segurança reforçada aí cobre quais locais da cidade de Belém, Diego?
Cobre o entorno do Parque da Cidade, onde acontece a COP30, o Aeroporto Internacional de Belém, portos, subestações, estações de tratamento de água, que é importantíssimo também, as vias usadas pelas delegações, além das hidrelétricas de Belo Monte e Tucuruí, Luciano.
Tá certo. É isso, um evento internacional desse porte precisa de atenção em vários níveis e, claro, a segurança não pode falhar. É isso aí. Obrigado, Diego. A gente volta a se falar amanhã, tá legal?
Tá ok. Valeu, Luciano. Um abraço para todos aí de Belém para o Assunto Federal, Diego Freitas.
E a gente volta ainda hoje com mais informações e a cobertura completa da COP30. Vamos agora ao nosso giro de notícias com outros assuntos que impactam o nosso dia a dia.
É hora do giro de notícias.
A gente abre com a notícia que interessa 22 milhões de trabalhadores no país. Um decreto assinado ontem pelo presidente Lula moderniza as regras do Vale Alimentação e do Vale Refeição. O texto define limites de taxas, prazos de repasse, abertura de arranjos de pagamento e conexão entre bandeiras. Márcia Dias explica as principais mudanças.
O novo decreto assinado nesta terça-feira, dia 11, pelo presidente Lula, moderniza as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, que completa 50 anos em 2026. Os limites máximos para as taxas cobradas pelas operadoras foram uma das mudanças. A taxa cobrada dos estabelecimentos não poderá ultrapassar 3,6% e a tarifa de intercâmbio terá teto de 2%, sendo vedada qualquer cobrança adicional. As empresas terão 90 dias para se adequar a essas regras. Outra atualização é que os cartões alimentação e refeição deverão funcionar em qualquer maquininha de pagamento. Essa interação entre as bandeiras deve passar a funcionar em, no máximo, 360 dias. Para o governo federal, a medida amplia a liberdade de escolha de empresas, trabalhadores e estabelecimentos. Também foi reduzido de 30 para 15 dias o prazo de repasse financeiro aos estabelecimentos após a transação. Essa norma entra em vigor em até 90 dias. O decreto também exige que sistemas com mais de 500 mil trabalhadores sejam abertos em até 180 dias. De acordo com o Planalto, a medida amplia a concorrência e reduz a concentração de mercado, já que no arranjo fechado, as funções de instituidor, emissor e credenciador podem ser exercidas pela mesma empresa. As empresas beneficiárias têm agora a obrigação de orientar os trabalhadores e de cumprir todas as normas do Programa de Alimentação do Trabalhador. Para mais detalhes sobre o novo decreto, acesse gov.br/planalto. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Márcia Dias.
O governo federal liberou mais 10 milhões de reais para a reconstrução da cidade paranaense de Rio Bonito do Iguaçu, a mais atingida pelo ciclone da última sexta-feira. Com esse montante, o valor da ajuda federal liberada para o município soma 25 milhões de reais. Ladimir Filipim.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, aprovou mais um plano de trabalho para reconstruir Rio Bonito do Iguaçu, município do Paraná mais atingido pelo tornado que devastou a região na última sexta-feira. Foram destinados 10 milhões e 100 mil reais para o reparo de infraestruturas públicas destruídas pelo desastre. Segundo o Ministério, o novo investimento vai permitir a reconstrução do terminal rodoviário, do barracão de armazenamento de equipamentos municipais e do Centro Cultural da cidade. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil deve solicitar já nesta quarta-feira prioridade no empenho dos recursos para garantir o valor em nome da Prefeitura. O governo federal destacou a força-tarefa montada para apoiar o município. Técnicos do Ministério estão na cidade auxiliando na elaboração dos planos de reconstrução, que incluem também unidades de saúde, prédios públicos e moradias. O governo já havia liberado 15 milhões de reais para reconstruir a escola e o ginásio municipais, totalmente destruídos pelo tornado. De acordo com a Defesa Civil Nacional, mais de 15 mil pessoas foram afetadas no Paraná. 7 mortes foram confirmadas e o número de feridos chega a 855 pessoas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Outra ação de apoio à cidade atingida pelo desastre foi anunciada na COP30. A Caixa e o Ministério das Comunicações doaram 100 computadores para a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Além disso, foi liberado o saque calamidade do FGTS. E um caminhão agência também segue para o município. Estefânia Lima.
A Caixa Econômica Federal e o Ministério das Comunicações anunciaram nesta quarta-feira a doação de 100 computadores ao município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. A cidade enfrenta estado de calamidade pública depois da passagem de um tornado na última sexta-feira. O anúncio faz parte de uma série de medidas emergenciais do governo federal para apoiar a população afetada. Além da doação, a Caixa liberou o saque calamidade do FGTS e enviou o caminhão agência para atender os moradores. O banco também apoia uma campanha de arrecadação de recursos para as famílias atingidas, em parceria com a ONG Moradia e Cidadania. A doação ao Paraná faz parte do Protocolo de Atuação em Desastres Climáticos, lançado pela Caixa na COP30. O plano define ações rápidas e coordenadas para apoiar comunidades atingidas por desastres. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E a Polícia Penal Federal transfere hoje 7 presos do Rio de Janeiro para presídios federais. A operação é feita a pedido do governo estadual e autorizada pela Justiça. Com essa ação, o Rio passa a ser o estado com o maior número de presos sob custódia federal. Estefânia Lima volta com essas informações.
A Polícia Penal Federal realiza nesta quarta-feira a transferência de 7 presos do Rio de Janeiro para penitenciárias federais. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a operação é feita a pedido do governo estadual e autorizada pela Justiça. A movimentação ocorre de acordo com o rito processual estabelecido com o Poder Judiciário, que analisa individualmente cada pedido e autoriza a inclusão dos presos nas unidades federais. O Ministério não divulgou detalhes sobre o trajeto ou os destinos dos presos. Com essa ação, o Rio passa a ser o estado com maior número de presos sob custódia federal. Segundo o Ministério, são agora 66 detentos de alta periculosidade. Somente em 2025, 19 presos foram incluídos no sistema penitenciário federal. Nas unidades federais, cada detento fica em cela individual, com 22 horas diárias de isolamento e 2 horas de banho de sol. O controle é total, sem entrada de materiais ilícitos e com monitoramento constante por agentes e câmeras. As visitas sociais e os atendimentos jurídicos ocorrem apenas por parlatório, sem contato físico. Além disso, todos os itens de higiene, alimentação e vestuário são fornecidos pelas próprias unidades. Segundo o Ministério, o modelo federal de execução penal segue como referência nacional em segurança, legalidade e disciplina, assegurando o isolamento das lideranças criminosas e o fortalecimento da segurança pública. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Menos de 0,5% dos jovens entre 12 e 17 anos foram apreendidos ou inseridos em medidas socioeducativas em 2024. Os dados agora estão disponíveis na plataforma Observa DH. Claudimário Carvalho.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o MDHC, passou a divulgar nesta semana dados do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, na plataforma Observa DH. A iniciativa amplia o monitoramento e a produção de evidências sobre adolescentes em medidas socioeducativas no Brasil. Segundo os dados mais recentes, o país registrou 38.332 adolescentes em cumprimento de medidas até agosto, incluindo internação, semi-liberdade e meio aberto. O número representa menos de 0,5% da população jovem entre 12 e 17 anos, conforme o censo de 2022. A atualização reúne informações do Ministério do Desenvolvimento Social e do próprio MDHC e busca retomar a série histórica interrompida entre 2018 e 2022. A plataforma também integra dados de parceiros como o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde. Técnicos do Ministério destacam que a divulgação fortalece a transparência e qualifica a política pública voltada à proteção de adolescentes. Ao longo de novembro, o Observa DH vai publicar novos conteúdos sobre educação, saúde mental, cultura e registros de violência nas unidades socioeducativas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o setor de serviços manteve o ritmo de crescimento e atingiu o maior nível da série histórica, segundo o IBGE. Olha aí, Claudimário Carvalho traz esses dados para a gente.
O volume de serviços no Brasil cresceu 0,6% em setembro, na comparação com agosto, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o oitavo mês seguido de alta, acumulando ganho de 3,3% no período e colocando o setor 19,5% acima do nível registrado antes da pandemia em fevereiro de 2020, o maior patamar da série histórica. O resultado foi impulsionado principalmente pelos setores de transportes e informação e comunicação, ambos com avanço de 1,2%. Outros serviços também subiram 0,6%. Já os serviços profissionais e administrativos e os prestados às famílias recuaram 0,6% e 0,5%, respectivamente. Na comparação com setembro do ano passado, o volume de serviços aumentou 4,1%, marcando o 18º resultado positivo consecutivo. Entre os destaques, o segmento de transportes respondeu pela maior contribuição, puxado pelo transporte de cargas e aéreo de passageiros. Regionalmente, 15 das 27 unidades da Federação registraram crescimento com destaque para São Paulo, Distrito Federal e Bahia. O levantamento mostra ainda que o turismo manteve leve alta de 0,1% no mês e acumula crescimento de 5,7% no ano, apoiado pelo desempenho de empresas de transporte aéreo, hotéis e restaurantes. O setor de transportes também segue em expansão. O de passageiros subiu 0,4% e o de carga 0,7%, confirmando a tendência de recuperação da atividade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O envio da Força Nacional de Segurança Pública foi autorizado para reforçar a segurança em terras indígenas do Maranhão. Olha ele de volta, Claudimário Carvalho.
O governo federal autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública para atuar nas terras indígenas Auá, Caru e Alto Turiaçu, no Maranhão. A ação tem como foco preservar a ordem pública e proteger os moradores e o patrimônio dessas áreas. A operação foi oficializada pela Portaria número 1162 de 2025 e publicada no Diário Oficial da União. A atuação será episódica e planejada, com duração inicial de 90 dias. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas vai dar suporte logístico às equipes, enquanto o número de agentes vai ser definido pela diretoria da Força Nacional. A iniciativa faz parte do Plano Amazônia Segurança e Soberania, que fortalece a presença do Estado na Amazônia Legal, combate crimes ambientais e promove ações de conservação e segurança pública, respeitando as especificidades da região. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora o assunto é tecnologia, porque a necessidade de usar o papel já está acabando em vários processos logísticos, né? Tudo migrando para o digital, e a gente sabe que é um caminho sem volta. Agora Brasil e Chile começaram a utilizar a certificação fitossanitária eletrônica. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
Brasil e Chile passaram a adotar desde o dia 10 de novembro o certificado fitossanitário eletrônico, conhecido como e-fito, que substitui o documento em papel nas exportações e importações de produtos agrícolas e florestais. No primeiro momento, o Brasil vai enviar café em grão, sementes e outros produtos já com a certificação digital. O Chile, por sua vez, adotará o certificado digital para todas as exportações de frutas, verduras, legumes, produtos florestais e material de propagação destinados ao Brasil. Até a ampliação do escopo, os certificados de reexportação permanecem no formato físico, em PDF, com assinatura eletrônica. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a medida traz mais agilidade nas liberações de cargas, reduz custos logísticos, aumenta a transparência e diminui o risco de fraudes. O governo federal explica que o sistema aprovado segue o padrão internacional da Convenção de Proteção de Plantas. Em 2024, o Brasil exportou mais de 2 bilhões de dólares em produtos agropecuários para o Chile. De acordo com o governo, a adoção do EFITO reforça essa parceria e consolida o compromisso dos dois países de facilitar o comércio agropecuário e modernizar os processos de certificação sanitária. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Agora em outra parceria internacional, o Brasil e Reino Unido firmaram um acordo para combater o tráfico de pessoas. Vladimir Filipim.
O Brasil e o Reino Unido firmaram um memorando de entendimento para fortalecer o enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao contrabando de migrantes. O acordo foi assinado pelos dois países nessa terça-feira, dia 11, durante encontro à margem da reunião do G7, o grupo das sete economias mais desenvolvidas do mundo. O instrumento vai impulsionar a cooperação entre as autoridades dos dois países, com foco na troca de informações, de inteligência, no planejamento de operações conjuntas e em ações de prevenção e assistência às vítimas. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o tráfico de pessoas é uma das principais formas de crime organizado transnacional, movimenta cerca de 150 bilhões de dólares por ano em ganhos ilícitos. O novo memorando integra o 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que prioriza o trabalho coordenado e baseado em inteligência para desarticular redes criminosas e proteger vidas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E o turismo internacional bateu um novo recorde. Sabe quantos visitantes estrangeiros passaram por aqui nos 10 primeiros meses desse ano? 7 milhões e 600 mil, quase o total do ano passado inteiro. Arredondando, dá uma média aí de 760 mil turistas por mês. Dilson Santa Fé traz os detalhes.
O Brasil está cada vez mais próximo de alcançar a marca histórica de 8 milhões de turistas internacionais em 2025. De janeiro a outubro, o país já recebeu mais de 7 milhões e 600 mil visitantes estrangeiros, um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. O número é o maior acumulado para os primeiros 10 meses do ano, desde o início da série histórica. Somente em outubro, o Brasil registrou 587 mil chegadas de turistas, alta de 15% sobre o mesmo mês de 2024. É mais um recorde mensal que reforça a retomada e o crescimento do setor. Os dados são do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal. Segundo a autarquia, o aumento expressivo do fluxo de visitantes fortalece a economia nacional e consolida o turismo como um dos principais vetores de desenvolvimento, com geração de emprego e renda em todas as regiões do país. A Argentina segue como o maior emissor de turistas para o Brasil, com quase 3 milhões de visitantes entre janeiro e outubro, 85% a mais que no ano anterior. Em seguida vem o Chile, com 660 mil turistas. Os Estados Unidos, com mais de 600 mil. O Uruguai, com 450 mil. E o Paraguai, com mais de 420 mil visitantes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Assunto Federal.
E agora vamos saber como é que fica o tempo em todas as regiões do país na quinta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste, em Brasília, Distrito Federal, a previsão é de céu nublado. A temperatura pode variar entre 19 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 30%. São João da Aliança, em Goiás, comemora aniversário com céu encoberto. A temperatura varia entre 17 e 32 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 30%. Região Nordeste, Teresina tem previsão de céu com muitas nuvens. Temperatura variando entre 26 e 37 graus. A umidade do ar na capital piauiense oscila entre 90 e 20%. Meruoca, no Ceará, celebra aniversário com céu encoberto pela manhã. À tarde, o tempo abre. A temperatura varia entre 20 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 35%. Região Norte, em Palmas, Tocantins, a previsão é de céu encoberto pela manhã e à noite. À tarde, céu claro, temperatura mínima de 24 e máxima em torno de 34 graus. A umidade varia entre 100 e 40%. Rio Branco, no Acre, tem previsão de céu encoberto, podendo chuviscar ao longo do dia, mínima de 23 e máxima de 30 graus. A umidade varia entre 94 e 76%. Região Sudeste, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a previsão é de céu claro. A temperatura pode variar entre 16 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 20%. Cabo Frio, no Rio de Janeiro, sopra velinhas com céu claro. Temperatura fica entre 18 e 29 graus. Umidade do ar variando entre 90 e 40%. Região Sul, em Florianópolis, a previsão para esta quinta-feira é de céu encoberto, podendo chuviscar pela manhã. Temperatura oscila de 20 a 26 graus. A umidade do ar na capital de Santa Catarina varia entre 90 e 70%. Mirador, no Paraná, canta parabéns com céu encoberto e com chuvisco. Temperatura varia entre 22 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 13 de novembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos lá, aproveitando para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quinta-feira, dia 13 de novembro. Parabéns para São João da Aliança, em Goiás, Meruoca, no Ceará, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e Mirador, no Paraná. É hora também que a gente abre aqui o nosso Comunica BR para saber como está chegando o governo federal nessas cidades, né? São João da Aliança é aqui na Chapada dos Veadeiros, famosa chapada que vem gente do Brasil e do mundo conhecer, né? O município pertence a essa região turística, Chapada dos Veadeiros, está cadastrado no mapa do turismo, mas, segundo o Comunica BR, não há ação do Fungetur, né, o Fundo Geral de Turismo, nem obras de apoio à infraestrutura turística por lá. Então a gente pegou aqui Plano Safra, 175 contratos com 125 milhões, é dinheiro, hein? Olha aí, 149 contratos do agronegócio ficaram com 124 milhões e na agricultura familiar, 26 contratos ficando com um milhão e meio de reais em crédito concedido através do PRONAF para o pessoal de São João da Aliança. Meruoca, no Ceará, temos infraestrutura sendo atendida por lá, 51 51 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, com valor total de R$4.140.000 investidos pelo governo federal, e também o novo PAC Seleções, com um ônibus escolar sendo comprado, zerado aí, para transportar a garotada de Meruoca, no Ceará. Cabo Frio, no Rio de Janeiro, também pertence à região turística, né? No caso de Cabo Frio, pertence à região turística Costa do Sol e está devidamente cadastrado no mapa do turismo. E lá tem ação do Fundo Geral de Turismo, o Fungetur, do Ministério do Turismo. Uma operação do Fungetur, realizada este ano com crédito de R$85.000 para estabelecimentos de turismo que recebem esse apoio do governo federal em Cabo Frio. Mirador no Paraná, Mirador no Paraná tem pouco mais de 2 mil habitantes por lá e o Bolsa Família atende 155 famílias que precisam de apoio para não passar fome em última instância, né? Para ter aquela garantia de alimentação. 155 famílias beneficiadas aí com o Bolsa Família, recebendo em média R$ 643 por mês, sendo que 85% das famílias são chefiadas por mulheres lá em Mirador, no Paraná. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade com dinheiro, com investimento, com apoio. É só jogar na internet Comunica BR, ou então vai lá direto, gov.br/ComunicaBR, tudo junto. Continue com a gente porque ainda tem os destaques do Bom Dia Ministro de hoje, com o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, e muito mais, agora pelo horário de Brasília, 4h31.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Bom, e como eu prometi, a gente segue agora com a cobertura especial da COP30.
É notícia na COP30.
Começou a implementação do mutirão contra o calor extremo. O objetivo é reduzir em 68% as emissões ligadas à refrigeração até 2050. Raquel Mariano, que está lá em Belém, conta pra gente.
Foi lançado nesta terça-feira, durante a COP30, a Conferência das Nações Unidas pelas Mudanças do Clima, a fase de implementação do mutirão global contra o calor extremo. A iniciativa é liderada pela presidência da COP30 e pela Coalizão pelo Resfriamento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. O objetivo é acelerar ações sustentáveis de resfriamento e fortalecer a resiliência das cidades diante das ondas de calor cada vez mais intensas. Até agora, 185 municípios e 72 países aderiram ao compromisso global, que busca reduzir em 68% as emissões ligadas à refrigeração até 2050. Um relatório do PNUMA mostra que a demanda por resfriamento deve triplicar até 2050, mas soluções sustentáveis poderiam evitar até US$43 trilhões em custos e proteger 3 bilhões de pessoas do calor extremo. Da agência Rádio Gov, em Belém, no Pará, Raquel Mariano.
O Ministério das Mulheres colocou um canal exclusivo no Ligue 180 a serviço das mulheres vítimas de violência durante a COP30. Vamos saber mais no boletim especial de Patrícia Duarte.
Está no ar o boletim Mulheres e Clima na COP30, uma produção do Ministério das Mulheres em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Canal exclusivo na Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, voltado para vítimas de violência, foi colocado à disposição pelo Ministério das Mulheres durante a COP30 em Belém do Pará. Ao digitar a tecla zero ou por meio do WhatsApp, será oferecido atendimento prioritário em 4 idiomas: português, inglês, espanhol e libras. O serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana até o dia 30 de novembro. Quem explica é a coordenadora-geral da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, Ellen dos Santos Costa.
Nós adotaremos um fluxo diferenciado de atendimento, né, prestando serviços de informação sobre os órgãos que atuam na rede de atendimento à mulher e também fazendo registro de denúncias de violência. Então, após entrar em contato com a central, clicando no, na tecla zero, que será a tecla na telefonia fornecida para atendimento a Belém. No WhatsApp também teremos uma opção de atendimento prioritário. Essas demandas que chegarão de Belém serão atendidas de forma prioritária dentro da central através de um fura-fila, e essas demandas vão ser encaminhadas para o estado do Pará através dos pontos focais que atuam de forma articulada com a central do Ligue 180. São eles a Segurança Pública, através da Polícia Civil, Secretaria de Mulheres e também o Ministério Público Estadual do estado do Pará. É importante a gente criar esse canal, porque é um momento importante, né, no país. Sempre que ocorrem esses momentos, né, que nós teremos um volume maior de pessoas circulando, um serviço maior ali de atendimento precisa também ser prestado de forma qualificada e efetiva. Então, sempre que nós temos demandas, assim, a gente procura criar um canal específico para atendimento e priorização dentro do 180.
O protocolo foi construído a partir de uma parceria entre o Ministério das Mulheres e o Governo do Pará. Vai possibilitar que as Secretarias de Segurança Pública e de Mulheres do Estado e o Ministério Público atuem de forma integrada, dando celeridade às denúncias das vítimas. As chamadas são gratuitas e sigilosas. Podem ser feitas pelo telefone e WhatsApp no número 61-9610-0180. Vou repetir, 61-9610-0180. Ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. As denúncias de violência contra as mulheres podem ser feitas pela própria vítima ou por terceiros. O Ministério das Mulheres realiza a capacitação das equipes do Ligue 180 com o objetivo de fortalecer a escuta qualificada das atendentes. Do Ministério das Mulheres, repórter Patrícia Duarte.
E a gente já falou aqui hoje de tecnologia, de migração para o digital, mas você sabe qual é o primeiro bem público digital do governo brasileiro? É o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. A novidade foi apresentada ao mundo lá na COP30. Diego Freitas.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, apresentou nesta terça-feira, dia 11, durante a COP30 em Belém, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, como o primeiro bem público digital do governo brasileiro. A iniciativa faz parte do Plano de Aceleração de Soluções, o PAS, em infraestruturas e bens públicos digitais para o clima, liderado pelo Brasil, em parceria com a Noruega, a Índia, a Co-Developing e a Digital Public Goods Alliance, DPGA. O CAR foi reconhecido internacionalmente e incluído no catálogo global da DPGA, que reúne soluções digitais abertas com o potencial de contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Com a nova classificação, o CAR passa a ser disponibilizado como tecnologia aberta e reutilizável, permitindo que outros países adotem módulos e padrões para criar sistemas de monitoramento florestal e gestão ambiental. O sistema é mantido pelo MGI pela Dataprev, em parceria com o governo da Noruega, e reúne cerca de 8 milhões de imóveis rurais cadastrados. O CAR é obrigatório para todos os imóveis rurais e serve como comprovação de regularidade ambiental. Entre as inovações apresentadas estão o cadastro pré-preenchido, o acesso via login.gov.br e a verificação automática de dados geográficos e fundiários. As melhorias buscam simplificar o registro de propriedades, reduzir erros e ampliar a transparência no combate ao desmatamento ilegal. Da agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas.
E a gente termina esse giro pela COP30 com uma curiosidade. Um antigo aeroporto de Belém virou símbolo de sustentabilidade. Diego Freitas volta com mais essa informação.
O espaço que um dia foi o Aeroporto Brigadeiro Protásio, em Belém, ganhou um novo destino e se transformou em símbolo da sustentabilidade na COP30. O terreno de mais de 500 mil metros quadrados, pertencente à União, foi cedido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, ao governo do Pará para a criação do Parque da Cidade, que hoje abriga a principal estrutura da Conferência Climática da ONU. O Parque da Cidade reúne áreas de lazer, cultura, esporte e revitalização ambiental, e permanecerá como espaço público permanente após a COP30. Como contrapartida, o governo do Pará pagará à União R$ 600 mil por ano pelas áreas de uso comercial, com carência de 5 anos para a implantação das estruturas. Da agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas.
COP30, mutirão global pelo clima.
Agora eu vou beber uma aguinha ali e a gente vai de música para aquecer o coração dos apaixonados. O pedido de hoje tá inspirado, hein? O que toca na esplanada?
O que toca na esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Roda o pedido aí, Zé.
Alô, ouvintes da Rádio Gov, aqui é Volney Queiroz, sou ministro da Previdência Social do Brasil e quero pedir a música É o Amor, de Zezé de Camargo e Luciano, em homenagem aos meus 20 anos de casado com Tânia.
Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe comigo, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, nada sem você. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base.
O que toca na esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Curtas do Bom Dia. E o ministro da Previdência, Volney Queiroz, foi o convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro. Ele destacou as ações do Ministério em situações de desastres climáticos, como o que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Volney Queiroz falou sobre o apoio aos moradores. Vamos ouvir.
Mobilizamos as nossas possibilidades para atender o Paraná e as cidades atingidas. O que é que nós fizemos? Primeiro, o pagamento dos benefícios será todo no dia 24 de novembro, porque normalmente ele é dividido nos 5 últimos dias úteis do mês e nos primeiros 5 dias úteis do mês seguinte, para não haver aglomeração nas agências e tal. No caso das cidades atingidas pela calamidade, então, que tem um decreto de calamidade, Nessas cidades vai ser tudo pago dia 24. Um dia só, todo mundo recebe. A outra coisa é que beneficiários, pensionistas, quem recebe o BPC, LOAS, todas essas pessoas vão ter direito a um crédito extra de um benefício, como um empréstimo, à disposição no seu banco, no banco onde ele recebe o benefício. Então tem lá um valor a mais. Se ele assinar dizendo eu quero esse empréstimo, ele recebe na conta na mesma hora, ele vai passar 3 meses para começar a pagar e depois divide isso suavemente em 36 parcelas. Então, dinheiro para quem teve a sua casa inundada ou teve a sua casa danificada, para que ele possa, pelo menos, ajudar a comprar os móveis ali, que ele possa recuperar alguma coisa. Então, se ele acha que ele precisa desse dinheiro, ele só é assinar lá que quer o empréstimo e recebe isso. A terceira coisa é que todos os requerimentos das cidades atingidas terão prioridade à frente dos demais. Então, quem esteve em cidades atingidas tem todo tipo de requerimento com prioridade. Nós fizemos uma tenda do INSS junto da Defensoria Pública do Estado. Essa tenda está lá, tem 3 funcionários de plantão durante 2 semanas para atender quem precisar do INSS, da Previdência Social. Nós estamos lá para dar as mãos.
O ministro Wolen Queiroz destacou também o novo prazo para contestar descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. O prazo que acabaria nesta sexta-feira, dia 14, agora foi prorrogado aí por mais 3 meses. Roda esse trecho aí, Zé.
Chegamos agora às vésperas do prazo e 3 milhões e 700 mil pessoas aposentadas e pensionistas já pediram e já receberam o seu dinheiro de volta. Mas observou-se que havia um contingente ainda que não, ou por desinformação, ou porque ainda não teve tempo, que não pediu o dinheiro de volta. E então houve esse consenso de que era melhor ampliar por mais 3 meses. Então o prazo vai para o dia 14 de fevereiro, para que qualquer aposentado possa ainda recorrer às agências dos Correios e às agências do INSS, ao aplicativo Meu INSS ou Agência dos Correios, para dizer que teve um desconto e quer receber de volta. Cerca de 6 milhões de aposentados já procuraram, já acessaram o sistema e já pediram seu extrato, digamos assim. Desse total, 3 milhões e 700 mil e poucas pessoas, quer dizer, aposentados e pensionistas, quase 4 milhões, já receberam, então já estão resolvidos. E um percentual, é justamente esse percentual que teve os dados contestados pelas associações, que estavam numa espécie de espera para decidir se realmente eles tinham razão ou as associações tinham razão. É esse povo que o governo vai pagar agora. E um contingente que a gente imagina de 3 milhões de aposentados pensionistas que, por razões variadas, não procuraram o INSS. A gente imagina, por exemplo, que sejam pessoas que autorizaram. Sabem que autorizaram, então elas não têm razão para buscar o extrato, nem buscar o INSS, nem ir na agência do Correio, nem entrar no aplicativo, porque ela sabe que ela fez um desconto autorizado, ela participa de uma associação, ou participava, porque todos os descontos acabaram, e elas, então, não têm razão para procurar ressarcimento. Então, há um contingente. Outros nunca tinham se ligado que talvez tivesse sido descontado. Então, pessoas então, que às vezes não tinham a informação ou esqueceram de procurar.
O ministro também comentou a participação do Ministério na COP30 e nas agendas sobre proteção social. Vamos ouvir mais esse trecho.
Vamos fazer uma palestra, uma mesa de apresentação no dia 17 sobre o Previbarco. Então, vamos mostrar o Previbarco para o mundo, que são agências flutuantes, né? Como eu já disse antes aqui, que tem toda uma estrutura para atender comunidades ribeirinhas, comunidades distantes que estão sem acesso, às vezes à internet, sem acesso ao Estado. E eu vou mostrar como é que se dá isso para o mundo todo. Então vai ser a nossa apresentação da COP. Eu sempre me emociono quando falo do Previbarco, então estou muito animado para fazer essa apresentação na COP30.
Esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministro de hoje com Wolen Queiroz da Previdência Social. Para ouvir o programa completo, acesse radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora a gente abre espaço aqui no nosso Assunto Federal para valorizar a prata da casa, ou seria o ouro da casa. Nossa estagiária Estefânia Lima, que participa todo dia aqui da produção do Assunto Federal, é vencedora do 5º Prêmio de Comunicação José Luiz Setúbal, na categoria Estudante Áudio, com a reportagem Conectados Demais. Ela voltou ontem de São Paulo, onde foi a entrega do prêmio, lá no Museu da Língua Portuguesa. E está aqui comigo para contar como é que foi essa experiência de ter um trabalho da faculdade reconhecido. Primeiro, em nome de toda a nossa equipe, parabéns, Estefânia. Isso aqui é para você. É isso. Agora, Estefânia, conta um pouquinho do assunto da reportagem, dessa sua reportagem, que fontes que você ouviu, como é que foi isso?
Boa tarde, Luciano. Boa tarde também para os ouvintes. Mas eu fiquei bem feliz com a premiação, né? Sobre o tema, né? A premiação queria sobre a saúde, falar sobre a saúde de crianças e adolescentes. E na época, quando a gente fez a reportagem, a gente estava assim no hype sobre aquela minissérie Adolescência, né, que trata justamente sobre um adolescente, sobre a saúde dele. E aí a gente quis fazer, né, sobre pegar esse gancho para poder trazer esse aspecto que é importante. E aí também tinha, na época, o governo tinha lançado aquele guia para os pais, né, sobre telas para crianças e adolescentes. Então, a gente casou as ideias, falou, é isso, vamos fazer sobre isso. Tanto que a gente até usou, dentro da reportagem, a gente usou a entrevista que o secretário fez aqui na Voz, o João Brandt, ele deu essa entrevista para a Voz. Eu falei, não, então temos todos os materiais, vamos fazer sobre isso. A gente também conversou com psicóloga para poder entender mais esse lado comportamental assim, das crianças, para adolescentes. E também entrevistei elas são gêmeas, né? E foi elas para assim, deram a alma da reportagem, sabe? Foram elas contaram sobre várias coisas, assim, bem, bem nostálgicas, sabe? Até que eu lembrei até um pouco de mim quando a gente estava conhecendo, entrando na internet. Foi bem, bem divertido, foi uma conversa, assim, bem interessante.
Quer dizer, você pegou um tema e aí pegou vários lados, né? O lado do governo, com a cartilha, né, para os pais e adolescentes, como lidar com essa questão da presença de muita tela, né? Que hoje é celular, é tablet, é própria televisão, é computador. E aí depois você pegou também o próprio personagem, né? Que hoje em dia as pessoas falam, né, da personagem, né? Que são essas gêmeas, né?
Isso, foi isso mesmo. E teve tanta coisa que a gente conversou que depois eu queria ter até colocado também na matéria, só que aí ia virar um longa, só que versão de áudio, sabe? Virar um podcast, assim, enorme. Teve muita coisa que a gente também queria ter falado. E aí a gente quis abordar mais nesses aspectos, assim, até de orientação para pais, assim, para que tem filhos, né, adolescentes nessa faixa etária, para eles ficarem mais por dentro mesmo, assim, do que os filhos estão consumindo nas redes sociais e, enfim.
E como é que foi a experiência de participar de um prêmio? Como é que você descobriu o prêmio, que tinha um prêmio, né, com essa temática?
Ah, isso daí foi a minha professora, que inclusive já trabalhou aqui também na EBC, a Gisele Pimenta. Ela que tinha comentado sobre o prêmio, ela falou assim, ah, eu vi esse prêmio aqui e tal, apareceu pra ela assim no Instagram, nas redes sociais, sabe, uma sugestão. Ela falou, dá uma olhada, dá uma lida no edital pra ver se encaixa, né, se, já que vocês estão fazendo sobre, né, crianças e adolescentes, vai que, né? Uhum. Aí eu fui ler e sim, cabia, se encaixava, eu falei, ah, vou me inscrever, porque tinha na categoria tanto pros jornalistas, né, que estão trabalhando já no mercado, quanto para os estudantes. E aí, uma das categorias também era áudio. Aí eu falei, ah, então, vamos se inscrever, né?
Tô fazendo rádio, é o momento, né? E que dica que você daria para o estudante de jornalismo, Estefânia?
Assim, no geral mesmo?
No geral. Porque você está nessa experiência, você está no final, esclarecendo aqui para os nossos ouvintes. Estefânia está no último semestre, já está, inclusive, se despedindo da gente aqui, porque não pode ter estágio, né, sem com você já formada, né? O estágio necessariamente acaba quando acaba o seu curso, e agora ela está caminhando aí para o mercado, né? De verdade. Que dica você daria para o estudante que ainda está mais ou menos no início?
Eu acho que ser interessado pelas coisas, sabe? Realmente ouvir faz diferença. Pode parecer uma coisinha boba, mas e também fazer sobre coisas que você gosta, sabe? Ler e se dedicar naquelas coisinhas que você acha interessante, que dá pra fazer um trabalho muito legal.
Beleza. Você já tinha ido a São Paulo?
Não, só tinha ido assim, bem... coisa bem ligeira, tinha ido com meu pai.
Quando te chamaram, você não sabia que você tava concorrendo, não sabia que era a vencedora.
É.
Foi lá na expectativa.
Foi, pois é.
E voltou com o troféu. Voltei na mão.
Com o troféu.
Beleza. Parabéns, Stefânia. Valeu. Continue voando alto, hein?
Obrigada.
É isso, é ouro da casa. Stefânia Lima, que está com a gente sempre aqui, ganha então o seu primeiro prêmio, ainda como estudante, mas promete, né? Vamos lá. E olha, o Ministério de Minas e Energia testa um aplicativo para acelerar a inclusão energética do Luz para Todos na Bahia. Está na hora do Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia está reforçando as ações de inclusão energética no estado da Bahia. A equipe técnica do MME realizou um teste piloto do novo aplicativo do programa Luz para Todos. A visita aconteceu à reserva extrativista de Canavieiras, garantindo que a tecnologia funcione perfeitamente para facilitar o acesso dos cidadãos ao programa. O objetivo é desburocratizar e agilizar a entrada de novos beneficiários. O diretor do Departamento de Universalização e Políticas Sociais de Energia Elétrica, André Dias, destacou que o compromisso do MME é garantir que o acesso à energia elétrica chegue a todos os brasileiros, de forma sustentável e com qualidade. Em um movimento de continuidade e fortalecimento, o MME e a Advocacia-Geral da União, a AGU, assinaram um protocolo de intenções para dar prosseguimento às ações iniciadas na rede de aprendizagem em eficiência energética. O protocolo reconhece os resultados significativos alcançados ao longo da execução do projeto e abre caminho para o estabelecimento de novas colaborações sobre a temática no futuro. Este é um trabalho fundamental para aprimorar a gestão do setor público e garantir o uso mais racional dos recursos energéticos. A parceria reforça o compromisso do governo do Brasil com a sustentabilidade e a otimização de gastos. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Momento Serviço. Atenção, candidatos que fizeram CPNU 2. Já estão disponíveis as notas e a classificação. Stefânia Lima.
Os resultados do CPNU 2, o Concurso Público Nacional Unificado, já estão disponíveis para consulta. Os participantes podem acessar todas as informações no site conhecimento.fgv.br/CPNU2. No portal é possível acessar os gabaritos definitivos das provas objetivas, as respostas aos recursos, o espelho do cartão resposta e os resultados individuais definitivos na prova objetiva de cada candidato. Também estão liberadas as listas de classificação de todos os cargos e a tabela com as notas mínimas exigidas para a próxima fase do concurso. O CPNU é um modelo inovador de seleção pública criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As provas foram aplicadas no dia 5 de outubro em 228 cidades de todo o país, para o preenchimento de 3.652 vagas no Serviço Público Federal.
Segundo o Ministério, o processo reforça o compromisso com a transparência. Cada candidato tem acesso a um extrato detalhado da nota, mostrando o número de acertos e o desempenho em cada parte da prova. Os candidatos também podem consultar a tabela com as notas mínimas para a classificação em cada cargo para a segunda fase do concurso, seja ampla concorrência, cotas ou qualquer modalidade. O concurso segue em etapas e os classificados agora avançam para as fases 2, 3 e 4 do processo seletivo. Para saber mais sobre o CPNU, acesse gov.br/gestão. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E também foram divulgados os gabaritos definitivos da Prova Nacional Docente. Tiago Santos tem os detalhes no Boletim MEC.
Foram divulgados nesta terça-feira, 11 de novembro, os gabaritos das questões objetivas e a grade de correção da questão discursiva da Prova Nacional Docente, a PND, que foi aplicada no dia 26 de outubro. A prova de formação geral docente contou com 30 questões objetivas e uma discursiva, em que serão avaliados aspectos como clareza, coerência, coesão, argumentação e domínio da norma padrão da língua portuguesa. Já a prova de componente específico contou com 50 questões de múltipla escolha voltadas para situações-problema e estudos de caso da área de formação de cada participante, sendo avaliadas 17 áreas de licenciatura. O exame foi criado pelo Ministério da Educação com o objetivo de aprimorar a formação dos futuros professores de licenciaturas e auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para suas redes. Para saber mais informações, acesse as nossas redes sociais e o nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem, Tiago Santos.
E o Assunto Federal termina aqui. Amanhã eu tô de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.